está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 27 de julho de 2023.
E vamos ao destaque do dia. Brasil cria mais de 157 mil novas vagas de emprego com carteira assinada em junho.
E fecha primeiros 6 meses do ano com saldo positivo de mais de 1 milhão de novos postos de trabalho.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
O país tem 1 milhão e 300 mil quilombolas.
Censo faz levantamento inédito sobre esta parcela da população. Natália Kozlik.
A maior parte do grupo, 68%, vive na região Nordeste.
E para saber como foi feita a contagem dessas comunidades e por que é importante realizar este levantamento, a nossa entrevista de hoje é com o presidente do IBGE, Simar Azeredo.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Nazi Brum.
E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br.
Brasil criou mais de 157 mil novos empregos com carteira assinada em junho.
Com o resultado, o saldo positivo nos 6 primeiros meses do ano ultrapassa 1 milhão de postos formais de trabalho.
Depois de 8 meses de procura e persistência, o Leonardo Silvino de Souza, de 28 anos, conseguiu voltar ao mercado de trabalho. A vaga de coordenador em um restaurante de Brasília veio como alívio.
Olha, eu estou bastante satisfeito mesmo, porque a gente que estava desempregado, né, a gente fica naquela esperança de um dia conseguir um emprego, né? Distribui o currículo hoje, espera ser chamado amanhã. E muitas vezes não é assim que acontece. Tem muita gente procurando emprego mesmo.
Retrato semelhante de milhares de brasileiros no mês de junho. Segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, foram criadas para o mês 157.198 vagas com carteira assinada. O setor de serviços lidera com 76.420 postos formais. No comparativo por regiões, Sudeste registrou 76.081 postos de trabalho. Na sequência, Nordeste, Centro-Oeste, Norte e Sul. Ainda segundo os dados do CAGED, em 6 meses foram criadas mais de 1 milhão de vagas de emprego formal no país. O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, projeta fechar o ano com mais de 2 milhões de vagas com carteiras assinadas.
Nós observamos um crescimento de todo o setor da economia, praticamente. A indústria está patinando mais, mas a gente observa que a indústria, pelos cargos gerados, elas se prepararam para uma retomada do crescimento da economia, que é o que se espera. E tem as obras que estão sendo retomadas por parte do governo, e tem também, tanto na agricultura, o plano safra, os planos safra, né, tanto do agro como da agricultura familiar, e você tem na indústria a expectativa do Minha Casa Minha Vida e do PAC, que nós lançaremos nos próximos 40 dias, possivelmente. Estamos seguros que nós podemos ter, no cômputo do ano, a ordem de 2 milhões de empregos, na medida que o primeiro semestre passou aí 23 mil de 1 milhão.
O salário médio de admissão em junho foi de R$ 2.015,04. Reportagem Pablo Mundim.
As populações remanescentes de quilombos, ou chamados quilombolas, estão espalhadas por todas as regiões do país.
Eles representam os descendentes de escravos que formaram comunidades, grande parte delas isoladas.
Mas, mais do que isso, representam a resistência da cultura, da religião e dos saberes ancestrais.
Pela primeira vez na história, o Brasil faz a contagem dessas pessoas e mapeia onde elas estão e como vivem.
Dados revelados hoje pelo IBGE em um recorte especial do Censo 2022.
A população quilombola do país é de 1.327.802 pessoas, de acordo com dados do Censo 2022. A maior parte do grupo, 68%, vive na região Nordeste. No recorte por estados, é a Bahia quem concentra a maior parte dessa população, reunindo cerca de 30% dos quilombolas do país. É lá que mora Valmir dos Santos, de Tijuaçu, no município de Senhor do Bonfim. Ele fala da importância de, pela primeira vez, ser contado como um remanescente de quilombo pelo IBGE.
É uma vitória para o nosso povo, porque muitas vezes tentamos e lutamos na busca dos nossos direitos, e não existia dados que fundamentasse aquilo que a gente estava postando diante das nossas necessidades. Hoje não tem mais o que falar, nenhum direito a menos.
Depois da Bahia vem o Maranhão, com 20% dos quilombolas do país. Juntos, os dois estados somam metade dessa população. Conhecer quantos são e como eles se distribuem ajuda a orientar políticas públicas voltadas para esses povos. É nisso que acredita Aldamiro Ramos, quilombola de Vila Bela da Santíssima Trindade, em Mato Grosso.
Vai muito além do que simplesmente reunir informações, dados estatísticos da nossa população, mas dá início a um processo de inserção dessa população dentro da política pública que venha atender a todos os anseios da nossa população. Nós seremos reconhecidos como um povo importante na nossa diversidade, na cultura que nós temos e que nós sempre preservamos ao longo da nossa história.
Foram identificados ao todo 473.970 domicílios, onde residia pelo menos uma pessoa quilombola, espalhados por 1.696 municípios brasileiros. De acordo com os dados do censo, apenas 12,6% dessa população reside em territórios oficialmente reconhecidos. Em territórios titulados, que é a última fase do reconhecimento da posse de terra, os números são ainda menores, como apresentou o gerente de territórios tradicionais e áreas protegidas do IBGE, Fernando Damasco.
A pesquisa revelou que de 1,3 milhão de população quilombola, 1,1 milhão vive fora de áreas oficialmente delimitadas. Quando a gente restringe um pouco mais essa análise aos territórios titulados, em que a população já recebeu os seus títulos, a gente vê que somente 4,3% da população quilombola reside nessas áreas.
Os números apontam para a necessidade de se avançar na regularização fundiária em territórios quilombolas, na avaliação da presidente das comunidades quilombolas do Rio de Janeiro, Bia Nunes.
O quilombo ele precisa de terra para cuidar, de terra para plantar, de terra para se expandir. E enquanto ele não tem essa terra, ele não consegue propriamente dizer que ele tem um pedaço dele, o espaço dele, né?
A pesquisa mostrou ainda que os municípios da Amazônia Legal concentram quase metade dos remanescentes de quilombos que vivem nas áreas oficialmente delimitadas do país. São cerca de 80 mil dos mais de 426 mil quilombolas que vivem na região amazônica. Segundo o IBGE, isso revela o maior avanço do processo de regularização fundiária na Amazônia Legal em relação ao restante do país. Reportagem Natália Koslick.
E nós conversamos com o presidente do IBGS, Mara Zeredo, sobre o censo da população quilombola.
Ele nos deu detalhes de como foi feito o mapeamento dessas comunidades e como os dados levantados podem ajudar na formulação de políticas públicas. Vamos acompanhar.
Presidente, a população quilombola no Brasil é de 1.327.802 pessoas. Esse número surpreendeu os pesquisadores do IBGE ou é algo que estava dentro das expectativas?
Então, Mariana, primeiro eu queria dizer para você que nós estamos muito satisfeitos de ter divulgado hoje esses resultados sobre a população quilombola. Divulgamos o tamanho da população no dia 28 de junho. E agora, divulgando quilombola, na sequência indígena, depois o pessoal da favela, ou seja, colocando na frente essa população vulnerável, né? E esses números que você se refere à população quilombola, né, eles são números que eles são superiores aos registros administrativos que são disponíveis. Por exemplo, quilombolas cadastrados no Cade Único, total de pessoas quilombolas vacinadas, são os números que são apresentados pelo censo que, pela primeira vez, identificou pessoas vivendo em localidades quilombolas.
Certo, presidente. O censo divulgado traz dados inéditos sobre essa população remanescente dos quilombos e a gente quer explicar melhor esse recorte. Para produzir o censo, o IBGE precisou delimitar o que seria considerado quilombo e população quilombola. Quais foram os critérios usados?
Então, Nádia, eu acho importante nesse momento dizer que O IBGE cumpriu a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, ou seja, tudo foi feito com consulta em todas as etapas do processo. Nós consultamos as lideranças quilombolas. Para realizar o Censo 2022, o IBGE fez um mapeamento inédito das comunidades quilombolas do país. Foi realizado um treinamento diferenciado das equipes, contou com guias das próprias comunidades quilombolas, foi feito um monitoramento em tempo real da qualidade da coleta desses territórios quilombolas. A taxa de não resposta, né, ela surpreendeu porque ela ficou por volta de 1%, fruto da participação dessas lideranças, desses quilombos. Trata-se de uma operação que teve um papel, na verdade, pedagógico para o IBGE no recenseamento de grupos étnicos diferenciados. Hoje eu estava numa reunião com o pessoal da consulta quilombola, os representantes de quilombolas do país inteiro, e eu escutei uma frase que me deixou bastante tocado. Quando somos parte do processo, as coisas funcionam e saem com a nossa identidade. Isso foi uma moradora de um quilombo no Piauí, chamada Rosalina, que faz parte da consulta, né? E todo esse processo de identificação do território, toda essa parte da cartografia, para que nós pudéssemos ter delimitado as localidades quilombolas, a partir do momento do IBGE ter considerado uma localidade quilombola para a realização desse censo. Como foi feito isso? Nós dividimos em território, ou seja, aqueles que são reconhecidos pelos órgãos fundiários, como INCRA, Instituto da Terra, que fazem o processo de delimitação dos territórios, os agrupamentos quilombolas, que são aqueles formados por 15 ou mais indivíduos quilombolas, em domicílios próximos uns dos outros, identificado pelo IBGE com a ajuda das lideranças, por isso importante a consulta, e também um terceiro momento, onde você tem aí as outras localidades, quando o IBGE, com a ajuda, de novo, das lideranças e órgãos executores da política quilombola, tem uma sinalização da existência de residências de população quilombola. Por exemplo, você é um quilombola e você mora numa determinada área, e o que foi feito? Criou-se o Mapeia Quilombo e nós conseguimos fazer esse mapeamento e com isso a gente atingiu esse número aí que supera os registros administrativos. A pergunta era simples: você se considera como quilombola? No momento que aquela área estava pré-definida como quilombola, o questionário abria essa pergunta e, na sequência, qual é o nome da sua comunidade? Então, isso foi uma primeira experiência. O que a gente divulga hoje são números quantitativos de quantos quilombolas nós somos, né? E, na sequência, a gente vai estar aí explicando como vive esses quilombolas. Hoje a gente sabe onde eles estão e quantos são. Daqui a pouco vamos saber como vive a população quilombola no Brasil.
Pois é, presidente, o senhor já deu um bom panorama, então, desse mapeamento, que também é inédito, né, das comunidades. E agora, esse mapeamento também pode ser útil na definição de políticas públicas para esses grupos, né?
Sim, sem dúvida. É um mapeamento que ele é extremamente importante para orientar políticas que não são para o indivíduo, e sim para um conjunto de indivíduos. Para quê? Para que eu possa saber aonde colocar escolas para quilombolas, postos de saúde e para política de titulação territorial, vamos colocar dessa forma, política para titulação territorial. Você tem aí um processo de demografia diferenciada, que você pode ver através de uma fecundidade mais alta, migração, mortalidade, através da pirâmide etária, se é uma população mais envelhecida ou se é mais jovem, isso a gente vai ver daqui a pouco. Condições de habitação também são fundamentais, acesso à educação, trabalho e rendimento, como é que essa população ela trabalha, ela está na informalidade, que forma de rendimento e de trabalho essa população tem. A inclusão digital, fundamental também, questões de saúde, o censo investiga a deficiência e o saneamento básico no censo são fundamentais. Com certeza, o Ministério da Saúde vai fazer uma utilização bastante eficaz disso. Políticas de vacinação diferenciadas. Durante aí um processo atrás, nós conseguimos fazer um trabalho de atender a vacinação, que foi salvar vidas com essas informações. Durante a pandemia, nós tínhamos esses territórios mapeados e dali a gente conseguiu, a área de geociências do IBGE conseguiu prestar essa informação junto ao Ministério da Saúde para que pudesse salvar vidas levando vacina para essas pessoas. E também políticas anunciadas por municípios e orientar políticas que estão organizadas para território quilombola. Detalhe, isso, Mariana e Nádia, só o censo fornece. Não tem outro registro administrativo ou tem outra pesquisa que dá conta de ir a esse nível geográfico e fazer esse recorte da população quilombola. Por isso foi fundamental realizar o censo 2022, por isso foi fundamental a ministra Simone Tebet ter conseguido, né, trazer mais recursos, né, aportar 360 milhões para que o IBGE conseguisse concluir o censo e entregar esse resultado que a gente está fazendo hoje.
Tá certo. Obrigada, Simar Azeredo Pereira, presidente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, pela sua entrevista aqui à Voz do Brasil.
Imagina, Mariana, obrigado a você, obrigado ao Nádia por ter trazido o IBGE para os ouvintes da Voz do Brasil e informá-los sobre o censo quilombola.
Caixa começa depósitos do lucro do FGTS do ano passado para os trabalhadores com conta no fundo.
Os detalhes daqui a pouco.
O combate a casos de assédio moral e sexual entre os servidores federais pode ajudar a melhorar a qualidade do próprio serviço público.
Com isso em mente, o governo criou um grupo de trabalho que vai elaborar um plano de enfrentamento ao assédio e à discriminação.
Durante a cerimônia que marcou oficialmente o início dos trabalhos, a ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, explicou que o objetivo do grupo é desenvolver ações para prevenir o assédio e promover a saúde física e mental dos servidores, tanto em trabalho presencial quanto no remoto.
Mas além de uma atenção à saúde e à capacidade plena de trabalho, vai se refletir em melhoria, chegando na população brasileira, que terá serviços públicos executados de maneira inclusiva e com respeito à diversidade.
A ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, também participou da cerimônia, realizada no dia em que a vereadora Marielle Franco, assassinada em 2018 no Rio de Janeiro, faria 44 anos. Ela lembrou que as mulheres negras estão entre as mais vulneráveis ao assédio e à discriminação.
Nós vamos chegar, nós mulheres, da maneira com que a gente quer chegar, com a vestimenta que quisermos usar, e assim devemos ser respeitadas.
Segundo a ministra da Mulher, Cida Gonçalves, o prazo para a elaboração do plano é de 6 meses, quando deve ser entregue um relatório final.
Relatório com as recomendações, com os encaminhamentos, com aquilo que nós vamos fazer para enfrentar efetivamente o assédio moral, o assédio sexual e a discriminação.
Instituído por meio de um decreto presidencial, o grupo de trabalho também conta com a participação da Advocacia Geral da União, da Controladoria Geral da União e dos Ministérios dos Direitos Humanos e da Cidadania, da Justiça e Segurança Pública, da Saúde, do Trabalho e Emprego e da Educação. Reportagem Jéssica Gonçalves.
E foi instalada hoje no Palácio do Planalto mais uma comissão temática do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável, o chamado Conselhão, grupo de diálogo entre governo e sociedade.
O objetivo é discutir políticas públicas para reduzir as desigualdades no país.
Durante o evento foi anunciado ainda um acordo com o Banco do Brasil para inclusão e valorização das mulheres negras no país.
A nova comissão tem como foco o combate à pobreza e a redução das desigualdades sociais no país. O grupo deve formular e apresentar sugestões de políticas públicas voltadas à população vulnerável e faz parte das 5 comissões temáticas do chamado Conselhão, o Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável. O desafio é discutir um problema histórico no Brasil. Para se ter uma ideia, segundo um estudo publicado este ano pela Fundação Getúlio Vargas, o Distrito Federal é a unidade federativa com a maior renda média por pessoa, ultrapassando os R$ 3.100. Já no estado que tem a menor renda média, o Maranhão, esse valor fica em apenas R$ 409. E no caso das mulheres, a desigualdade atinge contornos ainda mais intensos, como destacou a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves.
Na taxa de desocupação ocupação, de desemprego, as mulheres são as primeiras a serem demitidas, as mulheres são as primeiras a serem excluídas. Os dados que nós temos da fome é que a grande maioria são mulheres, 37%, mães solos. As mulheres trabalham 22 horas a mais que os homens na semana e ganham menos que os homens.
A ministra Cida Gonçalves apontou ainda ações que já estão sendo colocadas em prática pelo governo, como a Lei da Igualdade Salarial entre Homens e Mulheres, sancionada pelo presidente Lula. O combate à desigualdade racial também deve ser prioridade na nova comissão. Durante o encontro, o Ministério da Igualdade Racial e o Banco do Brasil assinaram um protocolo de intenções inédito voltado à inclusão e valorização das mulheres negras. Para a presidente do Banco do Brasil, Tarciana Medeiros, a iniciativa é prova de que o Conselhão pode resultar em ações concretas.
Nós, através do Conselhão, podemos promover parcerias entre setores público, privado e sociedade civil organizada para idealizar e realizar ações conjuntas que reduzam as desigualdades e apoiem as políticas públicas voltadas à construção de um país melhor.
Inicialmente, a parceria vai durar 2 anos e prevê ações de formação e capacitação de jovens negras e periféricas, além do fortalecimento de micro e pequenos negócios dessas mulheres. Para a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, o ato é importante para que a população negra tenha mais oportunidades.
Eu espero que também a gente consiga ter mais acordos como esse, pensando na empregabilidade dos nossos jovens e das nossas jovens negras. Porque não adianta a gente pensar em como chegar, mas não pensar em como nós fazemos para permanecer ou fazer com que essas pessoas permaneçam nesses lugares.
O Conselhão foi retomado este ano e é um espaço de diálogo entre governo e sociedade. Ele é liderado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e conta com a participação de mais de 200 integrantes, entre autoridades e representantes de diversos setores da sociedade civil. Reportagem Gabriela Noronha.
A Caixa começou hoje a distribuição de 12 bilhões e 700 milhões de reais do lucro do FGTS do ano passado.
De acordo com o banco, 132 milhões de trabalhadores com carteira assinada que possuíam conta no fundo com saldo em 31 de dezembro do ano passado vão receber o crédito proporcional ao saldo existente naquela data.
A distribuição de 99% do lucro de 2022 do FGTS entre os trabalhadores foi decidida na terça-feira.
De acordo com o banco, os depósitos nas contas dos trabalhadores no fundo seguem até 31 de julho, um mês de antecedência do prazo previsto.
O trabalhador pode consultar o valor creditado pelo aplicativo do FGTS.
O Ministério do Esporte vai apresentar nos próximos dias um plano de ação para implementar a Estratégia Nacional para o Futebol Feminino.
A ação faz parte dos esforços do governo para que o Brasil seja sede da próxima Copa do Mundo de Futebol Feminino em 2027.
A ministra do Esporte, Ana Moser, retornou hoje da Austrália e Nova Zelândia, países que estão sediando a Copa, onde acompanhou o início do Mundial e promoveu a candidatura do Brasil.
Numa comparação com a situação do futebol feminino no Brasil, a ministra do Esporte, Ana Moser, disse que Nova Zelândia e Austrália estão de 4 a 5 anos à frente a partir de ações como subsídio para a inclusão de meninas nas atividades esportivas.
Eles fizeram lá em 10 eventos em 10 anos, acho que são 17 eventos em 20 anos, eventos, grandes eventos mundiais, sempre voltado para o desenvolvimento da modalidade no país, num caminho que nós estamos deslumbrando aqui no país e construindo, né, estruturando para que caminhemos nessa direção.
A ministra Ana Moser também falou sobre o fomento de centros de treinamento para as jogadoras, entre outras ações que serão detalhadas nos próximos dias, quando for apresentada a Estratégia Nacional para o Futebol Feminino.
É uma série de ações, começa com um diagnóstico, uma visão do que é o sistema, do que é o contexto do futebol feminino no país, um número maior de investimento nos clubes para que tenham mais jogadoras profissionais do que amadoras, fomentar o desenvolvimento e a criação de centros de treinamento para a formação.
Ana Moser destacou que a vinda da Copa do Mundo de Futebol Feminino em 2027 deve deixar como legado o desenvolvimento do futebol feminino, com maior inserção da mulher no esporte e em posições de liderança na sociedade. E para trazer a competição, o Brasil já conta com o apoio da Conmebol, a Confederação Sul-Americana de Futebol. Reportagem, Sara Kines.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF reafirma que verbas do Fundeb não podem ser usadas para pagar honorários.
STJ suspende decisão que impedia contratação emergencial de entidade para administrar hospital em Salvador.
Justiça Federal no Maranhão condena servidores do IBAMA por corrupção.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
O Supremo Tribunal Federal confirmou que verbas do Fundeb não podem ser usadas para pagar advogados que atuaram em causas de cobrança do próprio fundo.
O recurso foi apresentado pelo município de Campo Alegre, em Alagoas, e por um escritório de advocacia contra a decisão do TRF5, que negou o pagamento.
A relatora ministra Rosa Weber observou que a controvérsia pode causar reflexos sistêmicos sobre a gestão dos recursos públicos destinados à educação.
Segundo a decisão, apenas as verbas relativas a juros de mora, incidentes sobre o precatório devido pela União, podem ser utilizadas para esta finalidade. O entendimento é de que a Constituição vincula a aplicação dos valores exclusivamente ao desenvolvimento da educação.
Estão suspensos os efeitos de decisão da Justiça da Bahia, que paralisou o processo de contratação emergencial para administrar hospital em Salvador.
A decisão é da presidente do STJ, ministra Maria Tereza de Assis Moura. Fátima Uchoa.
O Estado da Bahia lançou a contratação emergencial com dispensa de licitação, na qual a Fundação ABM de Pesquisa e Extensão na área da saúde foi selecionada para assumir a gestão do Hospital Espanhol. Porém, o Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde, desclassificado, alegou irregularidades no procedimento, obtendo liminar no TJ da Bahia para suspender a contratação. A ministra Maria Tereza de Assis Moura, ao conceder a suspensão dessa liminar ao Estado baiano, verificou que a saúde pública em crise emergencial deve ser priorizada e eventuais erros, desvios e abusos deverão ser apurados oportunamente. A decisão vale até o julgamento definitivo do mandado de segurança.
Natureza ocupacional de depressão deve ser examinada com base em nexo reconhecido pelo INSS.
A decisão é da terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho, Samanta Flor.
Na reclamação trabalhista, a atendente da Electrolux do Brasil sustentou que o supervisor praticava assédio moral, tratando-a de maneira agressiva, com ironias e questionamentos sobre sua competência. Esta teria sido, segundo ela, a causa da depressão, que a levou ao afastamento por auxílio-doença acidentário. O juízo de primeiro grau deferiu indenização de R$5.000, mas o TRT da nona região, no Paraná, excluiu a condenação, afirmando que ela não havia comprovado o nexo de causalidade entre o trabalho e a doença. No TST, a terceira turma proveu o recurso de revista e determinou que o TRT reexamine a alegação da empregada.
A comunidade da Ilha do Bananal, no Tocantins, vai participar de ações do Programa de Inclusão Sociopolítica dos Povos Indígenas.
A iniciativa do TRE do Estado vai ser realizada nos dias 31 de julho, 2 e 4 de agosto. Carol Lasnor.
As aldeias Fontoura, Santa Isabel e Macaúba vão receber atendimento itinerante, com vários serviços prestados pela Justiça Eleitoral. Além disso, a população pode participar de oficinas e rodas de conversa, com temas voltados ao empreendedorismo, políticas públicas e protagonismo da mulher indígena. As ações têm o objetivo de ampliar a participação política e permitir que os povos originários exerçam plenamente os seus direitos políticos.
Justiça condena servidores do IBAMA por corrupção.
De acordo com a ação apresentada pelo MPF, os dois fiscais receberam propina para libertar ou liberar transporte irregular de madeira. Marissa Almena.
O crime foi revelado pela Operação Ferro e Fogo da Polícia Federal, que usou escutas autorizadas pela Justiça para investigar a conduta dos agentes. Os diálogos mostraram servidores pedindo uma quantia ao motorista do caminhão para liberar a carga de madeira em quantidade ilegal. A Justiça Federal do Maranhão fixou para ambos pena de 2 anos e 8 meses de prisão em regime semiaberto, que foi convertida em prestação de serviços à comunidade.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
E siga pelo Twitter.
twitter.com/radiotvjustiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Reforma tributária, senador cobra divisão justa de recursos entre os estados. Senado analisa a proposta que susta resoluções da ANEEL sobre tarifas de transmissão. Projeto do Senado prevê premiação igual para homens e mulheres nas competições esportivas. Boa noite. A resolução da Agência Nacional de Energia Elétrica, que prevê tarifas menores de transmissão para localidades com geração de energia, foi tema de debate no Senado. Um projeto já aprovado pela Câmara prevê a suspensão da norma. A ANEEL diz que a medida vai baratear o custo, principalmente nas regiões Norte e Nordeste. Mas o autor do projeto, que susta a medida, alerta que o efeito será o contrário. O repórter Bruno Lourenço tem os detalhes.
A Agência Nacional de Energia Elétrica diz que as resoluções que alteram a forma de cobrança das tarifas de transmissão de energia vão ao encontro do que diz a legislação. Quem utiliza mais linhas de transmissão paga mais e sustenta que a energia vai ter um custo menor para consumidores do Norte e Nordeste. Mas o autor do projeto de decreto legislativo que susta as resoluções, deputado Danilo Forte, do União Brasil do Ceará, questionou essa redução de preços.
Então, por que é que se cria um teatro com relação a essa possibilidade de diminuição de tarifa, quando no mundo real as tarifas todas elas aumentaram? Todas elas aumentaram. Em todos os estados do Brasil, superior à inflação vigente no país.
Apesar de entender a iniciativa do deputado, o senador Luiz Carlos Reis, do PP do Rio Grande do Sul, que pediu a audiência pública, alertou que o projeto não é desejável.
Tem que haver segurança jurídica. Nenhum investidor da tua empresa, de qualquer empresa, vai investir se não tiver segurança jurídica. Pode imaginar, em 5 anos, todo o processo que levou vai ser desmanchado por 21 dias que você recebeu.
Projeto que susta os efeitos das resoluções da ANEEL sobre tarifas de transmissão de energia tem como relator na Comissão de Infraestrutura o senador Otto Alencar, do PSD da Bahia.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que a Casa Legislativa vai se associar a uma ação do Ministério da Educação para ajudar a promover a alfabetização de todas as crianças do país. O governo pretende envolver nessa ação instituições públicas e privadas, segundo Pacheco. O presidente afirmou que o compromisso nacional Criança Alfabetizada prevê ações de gestão e governança, valorização dos profissionais da educação, investimentos em infraestrutura, reconhecimento de boas práticas e adoção de sistemas de avaliação.
E o ministro Camilo Santana justamente pediu a mim, como presidente do Senado e do Congresso Nacional, que pudesse assimilar e pudesse repercutir, de fato, esse compromisso nacional, que eu quero crer é um compromisso que independe de partidos políticos, independe de linhas ideológicas, independe de diferenças de pensamentos. Todos nós queremos crianças alfabetizadas e bem alfabetizadas no nosso país.
No primeiro semestre deste ano, o plenário do Senado aprovou mais de 70 projetos e 17 medidas provisórias, além de indicações de autoridades, acordos e empréstimos internacionais. A oposição diz que colaborou com a pauta do país enviada pelo presidente Lula
e governistas comemoraram a votação de propostas consideradas essenciais, como o novo arcabouço fiscal. A reportagem é de Érica Christian.
De fevereiro a julho, o plenário realizou 90 sessões que resultaram na aprovação de 76 projetos de lei de senadores, deputados e de outros poderes. Entre os destaques estão a validade indeterminada para laudo de deficiência permanente, a igualdade salarial e remuneratória entre homens e mulheres e a divulgação obrigatória da lista de espera por vagas nas escolas públicas. Ao citar a aprovação do novo marco fiscal, da recriação do Bolsa Família, do Minha Casa Minha Vida e dos Mais Médicos, o líder do governo no Congresso Nacional, senador Randolfe Rodrigues, do Amapá, diz que o primeiro semestre foi positivo e declarou que só falta agora o Banco Central reduzir os juros.
Nós temos uma projeção de inflação dentro da meta, agora já estamos projetando a possibilidade de crescimento de 3% da nossa economia. Então, o Brasil já está decolando e só está faltando o senhor Roberto Campos Neto baixar a taxa Selic.
Além de 4 medidas provisórias do presidente Lula, o plenário também aprovou 13 do ex-presidente Bolsonaro. O vice-líder do PL, senador Jorge Seife, de Santa Catarina, destacou que a oposição aprovou uma pauta prioritária para o país.
Nós temos feito um papel de oposição responsável, ou seja, aquilo que for bom para o Brasil, para o brasileiro, independente se for direita, esquerda, vermelho, verde, amarelo, nós precisamos ajudar o Brasil. Não podemos fazer uma oposição por oposição.
O plenário também aprovou a indicação de diversas autoridades, entre elas, a do novo ministro do Supremo Tribunal Federal, Cristiano Zanin, e de embaixadores, além de 21 acordos internacionais e 2 propostas de emenda à Constituição.
Na volta dos trabalhos, a partir da próxima semana, a proposta de reforma tributária começa a ser debatida no Senado. O relator da proposta, senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, afirma que o plano de trabalho para análise do texto será apresentado agora em agosto e adiantou o destaque para as primeiras discussões, os conflitos sobre a autonomia dos estados e dos municípios. A CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, será a única comissão em que a PEC passará antes de ser analisada pelo plenário. Braga pontuou que haverá reuniões com as diversas instâncias federativas para avaliar os impactos da reforma em estados e municípios. Ele adiantou, no entanto, que não vê espaço para o aumento de carga tributária no país. Após a tramitação oficial do texto, o relator terá 15 dias úteis para elaborar o relatório e a CCJ terá mais 30 dias úteis para emitir um parecer. O presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, senador Vanderlan Cardoso, do PSD de Goiás, disse que o colegiado também vai contribuir com os debates e fará até 3 audiências públicas por semana para discutir o tema. E quem também se mostrou preocupado com o debate da reforma tributária foi o senador Marcos Rogério, do PL de Rondônia. Para ele, não é justo isentar de tributos alguns itens da cesta básica, mas onerar o agronegócio, setor que produz os alimentos que vão para a mesa dos brasileiros. Segundo o senador, isso pode prejudicar especialmente Rondônia, estado que tem grande participação na produção de alimentos. Marcos Rogério ainda mostrou preocupação com o Pacto Federativo. Na opinião dele, é preciso garantir que o dinheiro arrecadado com a cobrança dos impostos seja dividido de forma justa entre União, estados e municípios. Segundo Marcos Rogério, o texto em análise não muda a estrutura atual que concentra os recursos nos cofres da União. Ele ainda defendeu a redução da carga tributária.
Eu não desconheço a necessidade dos governos municipais, estaduais e do governo federal de depender de mais recursos no orçamento público, de ter um orçamento maior, de ter mais dinheiro para gastar. Agora, você não pode aumentar o dinheiro na conta dos governos a partir do peso dos impostos nas costas do trabalhador. Você tem que melhorar o ambiente de negócios para que a economia cresça, para que o país avance, gerando mais emprego, mais renda, mais desenvolvimento.
No dia 26 de julho do ano que vem, acontece a abertura oficial dos Jogos Olímpicos de Paris e o Comitê Olímpico Brasileiro anunciou novos valores de premiação para atletas que conquistarem medalhas. Dessa vez, os jogos devem ser marcados pelo respeito à equidade de gênero. O Senado já aprovou um projeto que prevê premiação igual para homens e mulheres nas competições. A proposta da ex-senadora Rose de Freitas aguarda votação da Câmara dos Deputados. A reportagem é de Rodrigo Rezende.
O Comitê Olímpico Brasileiro anunciou os valores das premiações a serem distribuídos aos atletas brasileiros que conseguirem medalhas nos Jogos Olímpicos de 2024, que vão ocorrer em Paris. Para atletas individuais, a conquista de uma medalha de ouro deve render R$ 350 mil, a prata R$ 210 mil e o bronze R$ 140 mil. Mulheres e homens medalhistas receberão os mesmos valores. Os valores são alterados no caso de conquistas coletivas. O Congresso aprovou e já foi sancionada a nova Lei Geral do Esporte, que prevê premiações iguais para mulheres e homens em competições que recebam dinheiro público para a organização. A senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, foi relatora da nova lei no Senado e defende a mudança.
É um reconhecimento e uma justiça histórica. E muitas vezes o maior adversário das mulheres nas quadras, nas piscinas, nas pistas, não são os adversários, mas o sexismo.
Em Paris, a expectativa é que pela primeira vez os jogos contem com a mesma quantidade de homens e mulheres entre os competidores.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Lei do Audiovisual completa 30 anos de vigência.
O projeto prevê que hospitais notifiquem ocorrências com armas de fogo.
Ativista Laudenina de Campos Melo é inscrita no livro de heróis e heroínas da pátria.
Boa noite. A trabalhadora negra Laudenina de Campos Melo terá o nome inscrito no livro de aço dos heróis e heroínas da pátria, que fica no Panteão da Liberdade, na Praça dos Três Poderes, em Brasília, como nos conta a repórter Silvia Munhato.
Foi sancionada a lei que faz a homenagem à pioneira na luta pelos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras domésticas do Brasil. Com Laudenina, o livro passa a ter 54 pessoas homenageadas, sendo 12 mulheres. Fazem parte da lista nomes como Santos Dumont, Duque de Caxias, Dom Pedro I, Zuzu Ângel, Getúlio Vargas, Irmã Dulce e Machado de Assis. Para ter o nome escrito no livro, além da aprovação da Câmara e do Senado, é preciso que a pessoa tenha morrido há mais de 10 anos. Laudenina de Campos Melo nasceu em Poços de Caldas, Minas Gerais, e morreu em Campinas, São Paulo, em 1991, aos 86 anos. Aos 16 anos, foi eleita presidente do Clube 13 de Maio, que promovia atividades recreativas e políticas para a população negra mineira. Na década de 30, participou da fundação do partido Frente Negra Brasileira. Ela se filiou ao Partido Comunista Brasileiro em 1936 e fundou a primeira Associação de Trabalhadores Domésticos em Santos, em São Paulo. Em um documentário sobre sua vida, ela comentou a perseguição política durante o Estado Novo.
Logo quando veio a repressão política, eles fecharam, né? Porque não queriam um partido de negro, né? Eles, nós estávamos criando separatismo, né? Então Getúlio fechou. Nós aí fundamos a Associação de Empregados Domésticos. Mas era mais beneficente, porque naquela época não se falava em sindicato, né? Porque as domésticas foram destituídas das leis trabalhistas.
Em 1940, Laudenina também se alistou no Exército para participar da Segunda Guerra Mundial contra o nazismo. Durante a aprovação do nome de Laudenina na Câmara, a deputada Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, uma das autoras do projeto para inscrição da ativista no Livro dos Heróis e Heroínas da Pátria, destacou a importância do reconhecimento oficial.
Prestar essa homenagem a Laudenina de Campos Melo é reconhecer e valorizar a importância das mulheres, do povo negro e da classe trabalhadora para o desenvolvimento desse país.
Somente em 2013 foi aprovada a chamada PEC das Domésticas, que igualou os direitos dos trabalhadores domésticos aos dos demais trabalhadores. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Direitos Humanos.
Reginete Bispo, do PT do Rio Grande do Sul, denuncia crimes de racismo ocorridos em voos e aeroportos do país.
Reginete Bispo pede às companhias aéreas e à Polícia Federal que preparem melhor suas equipes para evitar que novos casos de racismo aconteçam. ela expressa solidariedade às vítimas e reitera sua posição contra a violência, a intolerância e o ódio.
João Daniel, do PT de Sergipe, avalia que a justiça e a soberania de uma nação se perdem quando há pessoas passando fome e vivendo nas ruas.
João Daniel pede que o parlamento garanta o direito à alimentação adequada e moradia digna a todos os cidadãos, independentemente de posicionamento político.
Pastor Henrique Vieira, do PSOL do Rio de Janeiro, apresentou dois projetos de lei que visam melhorar as ações de acolhimento aos refugiados que chegam ao Brasil. Um deles prevê a destinação prioritária de vagas não preenchidas nas universidades federais a cidadãos nessa condição.
A outra proposta de pastor Henrique Vieira prevê a fixação de cartazes e a veiculação de mensagem sonora em portos e aeroportos brasileiros, informando aos estrangeiros que ingressam em território brasileiro seu direito de solicitar refúgio.
Meio ambiente.
De acordo com Léo Prates, do PDT da Bahia, uma possível extinção dos jumentos pode acontecer caso não seja reduzido o número de abates da espécie, principalmente na região Nordeste.
Léo Prates também defende a aprovação de projeto que visa permitir a dedução de 4% do imposto de renda para pessoas físicas que desejarem fazer doações aos fundos municipais e estaduais de proteção animal.
Saúde.
Bia Kicis, do PL do Distrito Federal, está preocupada com a resolução do Conselho Nacional de Justiça que determina o fechamento dos hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico em até 12 meses. Ela informa que a medida permitirá a soltura indiscriminada de pessoas com problemas psiquiátricos detidas em manicômios judiciais.
Bia Kicis afirma que falta embasamento à resolução e que é preciso ouvir a opinião de médicos especialistas sobre o tema. Para ela, a medida coloca em risco a população em geral.
Dr. Francisco, do PT, destaca a necessidade de aumentar o teto financeiro do Hospital Universitário do Estado do Piauí para ampliar a oferta de serviços prestados pela instituição e diminuir as filas de atendimento feitas pelo Sistema Único de Saúde.
De acordo com o Dr. Francisco, com o aumento do teto, será possível abrir novos leitos e oferecer mais serviços de média complexidade, além dos de alta complexidade que já são ofertados.
Isa Ruda, do MDB de Pernambuco, defende a aprovação de projeto que define um piso salarial para fisioterapia. Relatora da proposta e fisioterapeuta de formação, ela destaca a importância dos fisioterapeutas, especialmente no tratamento das sequelas deixadas pelo vírus da Covid-19.
Isa Ruda promete lutar pela aprovação da proposta e afirma que o objetivo é cuidar da saúde e dos profissionais que contribuem para a população, construindo uma parceria cada vez mais ampla.
Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, informa que a ministra da Saúde autorizou a compra de um acelerador linear para a radioterapia e liberou R$29 milhões para o Centro Oncológico do GHC, Grupo Hospitalar Conceição, em Porto Alegre.
Pompeu de Matos solicita ainda mais rapidez para a tramitação do projeto que regulamenta a profissão de supervisor educacional. O deputado ressalta a importância desses profissionais na organização das atividades curriculares e na promoção de oportunidades coletivas no processo educacional.
Segurança Pública.
A Comissão da Câmara aprovou projeto que prevê que hospitais notifiquem ocorrências com armas de fogo à polícia. A repórter Maria Suzana Pereira tem os detalhes.
Câmara analisa projeto que obriga as unidades públicas de saúde a comunicarem aos órgãos de segurança pública casos de vítimas de acidente ou de violências com armas de fogo. Os postos de pronto atendimento, as unidades pré-hospitalares, os ambulatórios, os hospitais públicos ligados ao Sistema Único de Saúde vão precisar notificar as autoridades em um prazo máximo de uma hora a partir do horário registrado no prontuário médico. Quando as vítimas forem fatais ou crianças, adolescentes e idosos, o comunicado deve ser imediato. O primeiro vice-presidente da Comissão de Segurança Pública da Câmara, onde o projeto já foi aprovado, deputado Alberto Fraga, do PL do Distrito Federal, defende que a proposta vai ajudar na solução de crimes.
A medida irá auxiliar, face à rapidez proposta, a polícia a se dirigir ao local e conseguir realizar o flagrante delito ou colher informações e provas sobre a autoria e a localização dos agentes, ainda que se trate de um acidente com armas.
Segundo o texto, o formulário para a notificação será criado pelo Ministério da Justiça. A proposta ainda precisa ser analisada pelas Comissões de Saúde, de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Suzana Pereira.
Agricultura.
Silvia Cristina, do PL de Rondônia, observa a necessidade da regularização fundiária, principalmente para o trabalhador rural. A parlamentar acredita que a regularização vai gerar paz no campo e fazer com que os produtores recebam incentivos e consigam trabalhar de maneira correta.
Maurício do Vôlei, do PL de Minas Gerais, ressalta a importância do agronegócio para a economia brasileira, destacando que o setor movimenta bilhões de reais anualmente. O parlamentar afirma que a falta de um plano safra e de um plano de pré-custeio para os produtores rurais tem prejudicado o desenvolvimento do setor.
Maurício do Vôlei também critica o fim da política de preço por paridade de importação da Petrobras. Na opinião dele, a desvinculação do preço dos combustíveis em relação ao dólar, apesar de resultar em queda no valor do litro da gasolina e do diesel, vai diminuir os lucros da estatal.
Economia.
Abílio Brunini, do PL de Mato Grosso, solicita informações a respeito da atuação da Petrobras, do BNDES e sobre os processos da Lei Rouanet.
Em relação à Petrobras, Abílio Brunini quer saber quais foram os contratos celebrados pela estatal no ano de 2023. Já sobre o BNDES, o deputado pede informações sobre os financiamentos liberados este ano, inclusive para outros países, e os valores pagos pelo banco a pedido de senadores e deputados.
Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, destaca a prejudicialidade dos juros altos para a economia do país. Ele reforça que nos últimos 12 meses, o governo teve que pagar 617 bilhões de reais de juros.
Helder Salomão alerta que a manutenção da taxa Selic em um patamar tão alto prejudica os mais pobres e atrapalha a criação de empregos e a implementação de políticas públicas.
Melong Solano, do PT do Piauí, comemora o fim da política de paridade de preço internacional. Na visão do parlamentar, a Petrobras voltará a ser uma estatal que leva em conta os custos efetivos de produção, os preços internacionais e a necessidade de investimentos para conquistar sua autonomia produtiva.
Merlong Solano acrescenta que também foi descartada a possibilidade de privatização fatiada da Petrobras, com a venda de refinarias e da BR Distribuidora. Na visão do deputado, o Brasil estava abrindo mão de se tornar produtor de energia e tecnologia ao transformar uma empresa estratégica em geradora de dividendos a acionistas.
Valdenor Pereira, do PT da Bahia, afirma que o reajuste do salário mínimo acima da inflação e a ampliação do teto de isenção do imposto de renda mostram que o governo Lula vem cumprindo as promessas de campanha.
Valdenor Pereira destaca ainda que a mudança na política de preços da Petrobras resultará em redução significativa nos preços dos combustíveis, impactando positivamente a economia e o bolso dos brasileiros.
Marcon, do PT, destaca a necessidade da reforma urbana com moradia popular e emprego. Segundo o deputado, atualmente mais de 20 mil famílias gaúchas correm risco de despejo.
Marcon também destaca o fim da política de preços da Petrobras baseada no valor do dólar americano. Segundo ele, a medida irá levar à redução do custo de vida, tanto na produção de alimentos como no acesso aos produtos derivados do petróleo.
Zé Neto, do PT da Bahia, também celebra o fim da política de paridade de importação dos combustíveis no Brasil. A medida, segundo o deputado, irá garantir a redução no valor do gás de cozinha, da gasolina e do diesel, resultando também em queda da inflação.
Para Zé Neto, o fim da paridade entre o preço do combustível e o valor do dólar mostra que a Petrobras está retomando seu papel estratégico no desenvolvimento do país, beneficiando a logística, a economia e o custo operacional do setor produtivo nacional.
Na visão de Joseildo Ramos, do PT da Bahia, com o fim da paridade internacional de preços, a Petrobras poderá encarar as distribuidoras de combustíveis, conhecer custo alternativo para seu cliente e vender a preços mais baratos.
De acordo com Joseildo Ramos, o custo da extração de petróleo pela Petrobras é o quinto mais barato do mundo, e os maiores beneficiados com o fim da paridade serão os brasileiros de menor renda.
José Medeiros, do PL de Mato Grosso, critica a condução da política econômica do governo em relação ao preço dos combustíveis. O deputado argumenta que a falta de previsibilidade nas decisões da Petrobras permite que o governo construa narrativas políticas de acordo com a conveniência.
Florentino Neto, do PT, parabeniza o governo do Piauí pelo lançamento do programa Pacto pelas Crianças. O parlamentar informa que o objetivo do programa é apoiar as prefeituras no atendimento integral e humanizado às crianças.
Florentino Neto destaca ainda ações do governo federal, como a sanção da lei que assegura o pagamento do piso nacional da enfermagem, o aumento para os servidores públicos federais e o fim da paridade de preços internacionais dos combustíveis.
Bibo Nunes, do PL do Rio Grande do Sul, avalia a demarcação de terras indígenas como uma situação paradoxal do Brasil.
Bibo Nunes argumenta que São Paulo, por exemplo, tem 3% do território do país e 45 milhões de habitantes, enquanto os territórios indígenas brasileiros ocupam 14% das terras nacionais e têm menos de 1 milhão de indígenas.
Educação.
Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, destaca o cenário preocupante para a pesquisa científica no Brasil. Ele afirma que os cortes feitos pelo governo federal anterior no orçamento da área de ciência e tecnologia colocam em risco o funcionamento das universidades federais.
Ivan Valente informa que nos últimos 4 anos, 29 instituições públicas brasileiras caíram de posição no ranking mundial de universidades. O deputado parabeniza o governo Lula pela reconstituição do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que terá investimento de mais de 4 bilhões de reais.
Iandra Moura, do União, ressalta a importância da Universidade Federal de Sergipe na formação profissional e no desenvolvimento acadêmico e de pesquisas do Estado, e destaca o papel fundamental da universidade no enfrentamento à Covid-19.
Iandra Moura informa que empenhará seu mandato na busca de recursos e parcerias que possam garantir os avanços da Instituição Federal de Ensino em sua missão de alcançar grandes conquistas.
Rafael Brito, do MDB, lembra que foi secretário estadual do Desenvolvimento, Trabalho, Turismo e Educação de Alagoas e informa que na Câmara tem se dedicado principalmente às questões educacionais.
Entre as propostas apresentadas, Rafael Brito destaca projeto que promove o reajuste automático da merenda escolar pelo índice IPCA e permite o fornecimento de alimento também durante as férias, com o objetivo de atender alunos em situação de vulnerabilidade social.
Cultura.
A lei do audiovisual acabou de fazer aniversário. Em 3 décadas, a medida permitiu um incremento do incentivo à produção audiovisual brasileira independente. A reportagem é de Amanda Aragão.
A lei que incentiva pessoas e empresas a patrocinarem obras audiovisuais brasileiras, chamada Lei do Audiovisual, acaba de completar 30 anos. Assim como a Lei Rouanet, a legislação oferece incentivo fiscal aos patrocinadores, que podem abater do imposto de renda até 100% do valor que for investido em produções cinematográficas. Inicialmente, o incentivo previsto na lei duraria 10 anos, até 2003, mas sucessivamente o Congresso entendeu ser importante a continuidade das deduções para o patrocínio de obras audiovisuais brasileiras de produção independente e prorrogou a medida. A última prorrogação aprovada, de 2020, prevê a continuidade do incentivo até 2024. Como explicou Mauro Garcia, presidente executivo da Brasil Audiovisual Independente, a Lei do Audiovisual é um auxílio que complementa o Fundo Setorial do Audiovisual, a principal fonte de recursos diretos para o cinema brasileiro, que destina verbas públicas às produções.
A Lei do Audiovisual é um importante mecanismo de fomento para o audiovisual brasileiro. Ele é um chamado fomento indireto, né, porque ele viabiliza, por diversos artigos, sob forma de patrocínio ou de coprodução, uma série de filmes e de séries para televisão.
A pandemia foi um grande problema para o mercado de cinema mundial, que ainda se recupera. Segundo a Ancine, a Agência Nacional de Cinema, quando a comparação é entre 2021 e 2022, percebe-se um crescimento de público e de dinheiro arrecadado com cinema. Em relação a 2021, por exemplo, o público total cresceu 82%, enquanto a renda total aumentou 99%. Porém, em comparação com 2019, o cenário é de queda, de 46% no público e de 35% na renda total em 2022. Além disso, no ano passado, o mercado foi comandado mais uma vez pelos grandes lançamentos internacionais, que levaram milhões de brasileiros ao cinema. Já os filmes nacionais de maior sucesso tiveram um público parecido, de mais de 500 mil. Turma da Mônica Lições foi o que conseguiu atrair mais pessoas ao cinema, seguido de Torrica 2. O deputado Gilmar Tato, do PT de São Paulo, secretário de comunicação da Câmara, reiterou a importância econômica que o audiovisual possui. Para o deputado, é essencial promover as obras nacionais.
É uma das áreas que mais gera emprego em todo o mundo, por isso que, além de comemorar os 30 anos, nós temos que ter essa preocupação de divulgar cada vez mais essa produção cultural de audiovisual, que, por sinal, os brasileiros assim, são fantásticos, né? Nós temos vários exemplos, várias pessoas, diretores, atrizes, atores premiados no mundo todo em função da criatividade do povo brasileiro.
De acordo com a Ancine, a expectativa para este ano de 2023 é o aumento da participação dos filmes brasileiros no mercado e a volta do crescimento da indústria do cinema. Da Rádio Câmara, de Brasília, Amanda Aragão.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Milton Santos e apresentação de Mônica Tati e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
A Voz do Brasil retorna amanhã. Uma boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.